PlantCast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja mais bem-vindo a um PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Eu sou José Marcos Leite, sou gerente de desenvolvimento de mercado da ICL e hoje nós vamos falar sobre um elemento que é muito dinâmico. Nós vamos falar sobre nitrogênio. E para falar sobre nitrogênio, eu convidei aqui o professor, pesquisador e o meu amigo Eduardo Mariano. Tudo bem, Eduardo?
Tudo bem, José Marcos. É um prazer imenso participar do PlantCast com você.
O prazer é nosso, Eduardo. Muito obrigado por aceitar o convite, Edu. E vou te pedir para você se apresentar, por favor.
Claro. Bom, meu nome é Eduardo Mariano. Eu me formei na Unesp da Solteira como engenheiro agrônomo em 2009. Depois eu vim para o Sena, o Sr. Paulo Sérgio Trevelin, cursar mestrado e doutorado, sempre focando em nitrogênio. Na graduação, iniciei com calagem, gessagem, e no mestrado e doutorado, sempre com nitrogênio, focando no solo e também na planta. Depois, fiz um pós-doutorado com o Sr. Trevelin também aqui no Sena. Aí, em 2017, eu fui para Botucatu, com o Ciro Rosolém, fazer mais um pós-doutorado, também lá com nitrogênio, fechando todo o ciclo do N, desde perdas no solo, acúmulo na planta, também trabalhando com isótopos estáveis, né, no caso N15. E aí, em 2019, retornei ao Sena mais uma vez, trabalhar com o Sr. Luiz Antônio Martinelli, também com nitrogênio, aí na parte mais ambiental, também agronômica, mas com a parte de variação natural do nitrogênio, né, do N15. Então, cursei bastante aí a temática do nitrogênio desde 2009, trabalho bastante com esse nutriente tão importante aí. E aí em 2023, né, esse ano, eu iniciei aqui as atividades como professor doutor no Sena, né, que é um prazer imenso, uma honra, uma baita responsabilidade, mas assim, é uma paixão que eu tenho enorme, né, por voltar aqui a casa e trabalhar com esse tema agora aqui, com pesquisas e docência.
Legal, Eduardo. Parabéns pela aprovação no concurso aqui no Sena, que é uma instituição da USP. Tenho certeza que você, como profissional, que vai contribuir muito para a pesquisa e também como professor aqui para a instituição. Meus parabéns.
Obrigado.
O Eduardo, ele é um crânio. É um cara muito inteligente. Para vocês terem ideia, ele ficou como melhor aluno da Unesp de Ilha Solteira durante os 5 anos consecutivos, né, Eduardo?
Foi isso. Eu agradeço pela gentileza aí, né, José? Mas é isso mesmo, né? Eu gostava muito, né, de estudar, então aí acabei ganhando esses prêmios aí pela Unesp, sim.
Legal, vocês vão ver que ele domina muito o assunto. Eu tive o prazer de trabalhar, fazer o doutorado junto, né, Eduardo, com você aqui no Sena, com o nosso orientador, foi o professor Trevelin, o mestrado e doutorado, e o qual eu aprendi muito aqui também. Com o Eduardo. E vocês vão ver que durante o PlantCast o homem tem muito, o professor tem muito conhecimento. E Eduardo, para a gente começar já, queria que você falasse para a nossa audiência, quem está nos ouvindo, né? São produtores, consultores, a nossa equipe de campo. Qual o papel do nitrogênio nas plantas? O que ele faz, as principais funções na planta? Por que o nitrogênio ele é tão essencial para a planta? Porque quando eu não adubo, a gente vê a diferença, a planta cresce menos, produz menos, em alguns casos chega às vezes a nem produzir. Comenta um pouco sobre esse elemento tão essencial para as plantas.
Claro, cara. Bom, o nitrogênio, como você já antecipou aí, é um nutriente que a planta de fato necessita, né? Ele é essencial à planta. Uhum. E junto com o potássio, ele é o mais extraído, né? Se não o mais, dependendo da cultura. Então aí é um nutriente importantíssimo, e para a planta ele tem uma função fundamental. Ele é constituído da molécula de clorofila, então imagine a importância da clorofila para a planta. Ele vai fazer o conjunto fotossintético, que é importante para você acumular carbono. Então, nitrogênio ele é constituinte da molécula de clorofila, enzimas, aminoácidos, proteínas. Então veja que em várias moléculas da planta ele é constituinte, especialmente na parte vegetativa. Então, se faltar, como você falou, se faltar nitrogênio para a planta no estágio inicial, você fatalmente vai prejudicar o crescimento dessa planta e impacta lá na frente na produção também. Uhum. Porque além do crescimento vegetativo na planta, pense na soja, que uhum. é uma planta que produz óleo e proteína. Ele é importantíssimo para estocar a proteína também na soja. Sim, sim. Então, além da parte vegetativa, tem a parte produtiva também do nitrogênio. Então, é um elemento muito importante, é um macronutriente, né, junto aí com os demais aí, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Então, tem um papel fundamental na planta, né? Então, só que nós vamos conversar aqui, ele tem um pouco de complexidade, né, no seu ciclo, né?
Exato. Ele é bem complexo, né? Quando você falou que ele está nas enzimas, proteínas, né? Até para o pessoal ter uma ideia de grandezas. Por exemplo, uma das proteínas e enzima mais presente na planta é a rubisco, né?
Exato.
Que é essencial para a fotossíntese. E estima-se que, em média, 40, 50% do N dentro da planta pode fazer parte dessa proteína, né? Que é essencial ali para ligar CO2 e água, fazer a fotossíntese, né?
Exato, né? A rubisco ali é a enzima que faz a transferência do CO2 para o primeiro composto de 3 carbonos na planta, na forma orgânica. Então, aí a ribulose bisfosfato, né? A nossa rubisco, né?
Faltou nitrogênio, essa enzima vai estar comprometida, a atividade dela vai estar comprometida, além das demais, como você falou, da clorofila, e provavelmente, com certeza, né, o processo fotossintético da planta vai estar reduzido, a planta vai fixar menos CO2, produzir menos carbono e, consequentemente, refletir em menos produtividade e qualidade de grãos, né, Du?
Aproveitando isso aí até, o próprio José Marcos está aqui comigo, ele fez um trabalho muito bacana no mestrado, que ele mostrou que a margem de absorção de nitrogênio e também o acúmulo de biomassa na cana-de-açúcar.
Sim.
E o que é muito bacana? Que a planta primeiro tem que absorver os nutrientes, como o nitrogênio, para depois de um tempo ela conseguir acumular biomassa. Então, veja que a importância de se absorver nitrogênio para a cultura. Né?
Exato.
Então, ela precisa absorver um N, fazer todo o esqueleto aí, carbônico via fotossíntese, para aí sim você acumular biomassa. Importantíssimo, né?
Legal. Então, acho que claro para a nossa audiência a função, a essencialidade do nitrogênio para as plantas. E entrando um pouco mais, do como você já falou, Eduardo, o nitrogênio ele é muito dinâmico. Então, ele pode estar ali na forma sólida no solo, ele está na solução do solo, na forma líquida, e ele está também no ar que a gente está respirando.
Exato.
Né? 78% do ar que nós respiramos aí, aproximadamente, é N2. Então, Eduardo, comenta um pouco mais sobre o ciclo do N no sistema solo-planta e um pouco da FBN, se puder comentar um pouco mais sobre isso.
Claro, super importante. Né? Bom, inicialmente eu queria falar um pouco para vocês sobre quais formas de N que a planta consegue absorver. Isso é importante, o pessoal que estava começando no assunto, né, José? É importante, o pessoal que já conhece, domina, já sabe basicamente, mas para quem está começando é legal. Então, quais são as formas de N que a planta absorve majoritariamente? Principalmente nitrato e amônio, que são as formas minerais do nitrogênio no solo. Em condições extremas, por exemplo, regiões úmidas e pouco férteis, como tundra, por exemplo, que não é uma condição, um ecossistema comum no Brasil, mas é muito comum em Rússia, Canadá.
Regiões mais frias.
Exatamente, regiões frias, que tem baixa produção de biomassa, a planta pode absorver frações orgânicas do nitrogênio. Por que é bom comentar isso aí? Porque muitas vezes na academia a gente não conversa disso, né, José?
Exato.
A gente só pensa em, a planta absorve amônio e nitrato. Mas, na verdade, se você colocar uma solução nutritiva e adicionar, por exemplo, aminoácido, peptídeo, ureia, ela absorve na forma intacta, ela não precisa quebrar isso, ela absorve na forma intacta. Então, basicamente, no ciclo do nitrogênio, a planta precisa de amônio mais nitrato. Só que aí a conversa fica um pouco mais complexa. O N, a matriz dele, é orgânica, ou seja, 98% do N total que está no solo está na forma orgânica. E apenas esses 2%, 3% remanescente está com amônio e nitrato. E são as formas que a planta absorve, principalmente em regiões tropicais, que são as nossas aqui, do Cerrado, região aqui de São Paulo, por exemplo. Então vejam que a suplementação com fertilizantes vai ser necessária. E o ciclo do N, então, como eu falei, ele é complexo, porque ele é mediado por bactérias, o fungo, que vai fazer ali a etapa inicial, que é converter o N orgânico a amônio, né? Então a gente tem a primeira parte que é a amonificação do N orgânico a amônio. Depois nós temos a nitrificação, que é do amônio a nitrato. A gente tem duas etapas aí, que é a nitritação, que é do amônio a nitrito, e a nitratação, que é do nitrito a nitrato. Isso tudo é a nitrificação. Tá? Depois disso aí nós temos então, se o ambiente for redutor, nós podemos converter o nitrato a formas de óxidos aí, né? Os NOX. Pode ser NO, N2O, e se for muito redutor no ambiente, N2. E pensando aí em fixação de N, essa é uma coisa muito importante que o Zé Marcos comentou, que merece muito destaque, especialmente o Brasil, né, José? Porque veja, por exemplo, a soja. A soja é um exemplo fantástico para a gente, porque nós não precisamos aplicar adubo nitrogenado na soja. Porque fixação com o risóbio suplementa 100% do N que a soja necessita. Já foram feitos estudos com aplicação no florescimento da soja, mas a gente observou que não aumenta a produtividade.
Legal.
O próprio professor Trivelin publicou um trabalho com o pessoal da Esalq, a gente não viu isso.
É.
E a fixação é uma coisa muito bacana, porque nós fazemos a conversão do N2 atmosférico, que é o nitrogênio que está no ar, que o Zé comentou com vocês, para forma de amônia. Né? A bactéria faz essa conversão de N2 para amônia. Qual que é a relação entre bactéria e planta nesse caso? A planta fornece carboidrato para a bactéria fazer essa conversão e a bactéria fornece amônio para a planta. Então veja que, pensando em soja, é muito barato, né, o custo de inoculação com bradirrizóbio, né?
Sim.
E agora a gente está avançando um pouco mais, né? Então é importante comentar a questão dos bioinsumos também, né? A gente está avançando aí com o azospirilum, com outras bactérias aí também, no caso do fósforo, enfim, super importante essa questão, né? Então o ciclo do nitrogênio, ele é muito complexo, porque ele é envolvido basicamente por conversões que envolvem micro-organismos, e nós temos diversas vias aí de entrada de N no sistema, mas também de perdas, né?
Sim, legal, exatamente, Edu. E eu lembro que no seu doutorado, Eduardo, você estudou bastante sobre alguns extratores para nitrogênio, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, pensando nessa dinâmica do N. Falasse brevemente sobre o seu doutorado. Você estudou diversos extratores, né, Eduardo?
Exato, exato.
E vocês conseguiram chegar aí a alguma conclusão? Qual o melhor extrator para N? Porque hoje, quando a gente olha uma análise solo, a gente vê lá fósforo, vê potássio, vê cálcio, magnésio, micro, tem extratores para todos esses nutrientes. E para nitrogênio, até hoje, no momento, não tem. Eu lembro que o seu doutorado era desenvolver um extrator para nitrogênio, né, Eduardo?
Esse era o grande desafio, José.
Então, comenta um pouco para a nossa audiência. Conseguiu desenvolver esse extrator? Quais que vocês enxergaram maior correlação? E por que que é tão difícil encontrar esse extrator, Edu? Essa pergunta veio agora aqui. Eu acho que é muito bacana você
muito
falar
oportuna,
sobre isso.
Muito oportuna, porque como o José comentou, o desafio no doutorado foi... Eu pensei... Poxa, para todos os outros nutrientes nós temos um método de extração, né? Um teste de solo, que a gente leva o solo para o laboratório faz a análise e entrega os teores, né? E fala se você tem que adubar ou não tem que adubar. E para N? Para N é complexo, né, pessoal? Nós temos aí, por exemplo, boletim sempre estado de São Paulo, nós temos aí a produção esperada, né? Quando você terá, quando você poderia produzir em biomassa, em grãos, e aí quanto de N aplicar. Então, é outro parâmetro. Como que isso foi feito? O pessoal do IAC, de modo brilhante, fez ensaios no estado de São Paulo inteiro e foram calibrando como que as culturas tinham resposta ao nitrogênio em campo. Então, isso com experimentos em diversas áreas, chegou-se que nessas faixas de produtividade esperada e as doses de N que a cultura respondia. Tá? Só que, no meu doutorado, eu pensei, será que a gente não consegue um método de solo? Né? Porque isso aí é desde a década de 80 que a gente vem buscando... E eu testei aí mais de 20 extratores, José, bastante, né? Bastante coisa. Extratores químicos, extratores microbiológicos, isotópicos também, né? Que envolve a ferramenta isotópica, que é o N15. E de fato, né? O que eu cheguei na conclusão? Que infelizmente, pessoal, nenhum ainda é um potencial candidato a ser utilizado.
Entendi.
Uma pena. Por quê? Aí você pergunta, qual que é a limitação? De fato, é a matriz do N que é orgânica. E o N é extremamente complexo. E a gente não consegue, com o extrator de solo, predizer quanto que a planta vai poder absorver. Ou seja, a gente saber quanto do N está disponível para a planta. Antigamente, os métodos mais antigos baseavam-se em o quê? Em usar extratores diversos. Água quente, castélia quente. Mas não se sabia quais frações do N que eram extraídas nesses métodos. Então, era uma coisa um pouco mais empírica. Hoje em dia, o que eu posso falar para você assim, de possíveis caminhos para se chegar a isso? Se pensar em frações do N que são altamente lábeis e que vão se tornar amônio e nitrato futuramente. Que frações são essas? São as frações do N orgânico dissolvido. Tá? Existe um paper muito bacana, o pessoal que gosta de ler artigo científico, do Joshua Schimmel. Depois eu deixo para vocês aí a referência para quem tiver interesse. Mas esse paper mostra o quê? O novo paradigma de como você enxergar o ciclo do N. E o que é? Essas frações do N com N dissolvido são frações de baixo peso molecular, são esses aminoácidos, os peptídeos, a ureia. São frações do N que são muito rapidamente transformadas em amônio pela bactéria, pelas bactérias no solo. Tá?
Uhum.
Então aí a gente consegue, talvez, se quantificar elas, ter uma ideia de quanto a planta poderia absorver.
Legal. Tá? Odô, então, depois nós vamos disponibilizar esse artigo que você falou para quem quiser aprofundar mais nesse assunto sobre assimilação, sobre, no caso, extrator de N, né, e transformação de N orgânico para N mineral no solo.
Exato.
Nós vamos deixar isso aí disponível no link para vocês, tá, pessoal? Eduardo, na sua tese, teve algum extrator que aproximou um pouco mais ou você arriscaria não indicar nenhum? Porque às vezes eu sei que tem muitos pesquisadores que estão nos ouvindo também, consultores que já estão usando algum método, talvez N-total, N-nitrato, N-mineral no solo para ter uma relação, uma correlação. Tem algum que você indicaria, Eduardo? Ou você não indica nenhum?
Olha, Zé, infelizmente eu não indico nenhum, para ser sincero.
Tá.
Eu acho que é difícil porque nenhum eu consegui algo muito alentador. Então, infelizmente ainda não dá para a gente, pelo menos nas condições que eu testei com cana-de-açúcar, a gente não recomenda, tá?
Legal. Você trabalhou 20 extratores e diferentes tipos de solos, né?
Diferentes tipos, eram mais de 20 experimentos também, está publicado esse artigo, eu posso também repassar para vocês.
Legal.
Aí. Mas várias áreas de solo arenoso, argiloso, diferentes climas aí, regiões edafoclimáticas aí.
Uhum.
Infelizmente, a gente nunca encontrou aquele padrão lá de incrementos decrescentes que encontra o nível crítico no solo. Esse é o objetivo, né? Encontrar um nível crítico, né? Que a partir daquele teor no solo de qualquer extrator que tivesse, você não precisa adubar.
Sim.
Não encontrei, infelizmente.
Todos os trabalhos foram com doses, né? Doses de nitrogênio.
Todas as áreas com doses de N.
Legal. Depois também nós vamos disponibilizar esse artigo para quem quiser aprofundar um pouco mais. Muito bom. E talvez a sua tese também, que eu acho que está em português.
Está em português, mais acessível, né?
Mais acessível.
Quem quiser, está mais fácil em português.
Exatamente. Então, pessoal, vocês viram aí do desafio do nitrogênio. O Eduardo trabalhou o doutorado dele mais de 4 anos, parte fora do Brasil, na Inglaterra, né, Eduardo?
Reino Unido.
No Reino Unido. No Reino Unido e parte aqui com o professor Trivelin, buscando um extrator que tivesse uma correlação aí com a adubação para estimar, predizer a adubação nitrogenada e infelizmente não encontrou. Esse é o desafio desse elemento que nós estamos falando dele. E ao mesmo tempo, né, Eduardo, a gente vê que hoje o nitrogênio é um dos elementos, é um dos nutrientes que tem mais perdas no solo. E voltando aqui mais para a parte prática, a gente vê que às vezes, Eduardo, o produtor perde muito dinheiro. Para você ter ideia, eu já tive em áreas de milho que aplicou, fez adubação de cobertura em ureia sobre a palha, Eduardo. E eu fui 2 dias depois, estava aquele cheiro de amônia. Aquele cheiro
de salão de beleza, né? Cintura de cabelo, não é?
Ou quando você vai no banheiro, né? Numa balada e tá aquele cheiro forte de... Então ali, eu falei, o produtor tá perdendo dinheiro. Eu falei para ele, falei, tô vendo aqui várias notas de R$50.
E o seu dinheiro volatilizando, né?
Volatilizando. Então, Eduardo, comenta um pouco mais sobre essas perdas de nitrogênio no sistema solo, planta e atmosfera. Quais são as principais perdas e por que isso ocorre? Quais são os fatores que influenciam essas perdas?
Tá. Vamos começar, que eu creio que seja a principal em termos de quantidade,
que
é a volatilização de amônia.
Sim.
Tá? Vamos pensar primeiro no solo. Então, é o que o Zé comentou. O José Marques, inclusive, ele é super humilde, mas ele é um exímio conhecedor de medições de perda de amônia no solo. Ele trabalhou modo incessante aí no doutorado, aí mestrado também.
Trabalhamos junto, né?
Muita coisa. A gente foi a campo, ao laboratório. Então, essa perda, o que é? Na hora que você aplica a ureia sobre o solo, em superfície, nós temos o que no solo? Uma enzima chamada urease, né? Muitos conhecem ela aí, que ela faz essa hidrólise da ureia. Ela quebra a ureia, que a molécula é NH2-2CO, ela quebra em amônia e CO2.
Uhum.
O problema é que a hora que a amônia, a ureia, ela está hidrolisando, ela consome prótons, H+, do meio. E o pH, que teoricamente está por volta de 5, 5,5, vai para 9, 11, fica super alto. E com isso, a hora que você quebra a molécula de ureia, em CO2 em amônia, a amônia se permanece como amônia mesmo, né? Porque se tiver um pH mais ácido, ela se tornaria amônio, ela ganharia um H+, tá? E aí, então, nesse processo, ocorre a perda como de gás, tá? Porque a amônia é um gás e vai embora para a atmosfera, uhum. Tá? Então, isso é problemático aonde? Aonde o produtor aplica ureia em superfície. E aonde é pior ainda? Aonde você tem palha. O pior cenário, né, José Marcos, é palha e umidade.
Umidade.
Aí, por quê? A umidade, você estimula a microbiota a crescer e quem que exuda urease é a microbiota. Só que também a planta também tem urease, porque a planta também consegue quebrar a molécula de ureia internamente. Sim, então, ela tem muito urease na palha. Então, por isso que quando você tem palha mais umidade, é um cenário muito ruim.
Cenário.
É o pior.
Eu posso falar que tem alguns trabalhos que falam, né, Eduardo, de 30 vezes mais o solo coberto do que o solo nu, né?
Exato.
Do que o solo descoberto.
Muito, muito alto.
É, você acredita que é mais por essa urease, que é produzida pelos micro-organismos, pela atividade da palha, ou devido à dificuldade da palha incorporar o fertilizante?
Eu acho que é uma mistura dos dois aí, né, José? Mas eu acho que a gente tem muito urease na palha, perdão. Temos muito dessa enzima na palha. Mas também, essa camada de impedimento, que é a palha aí sobre o solo, que dificulta a entrada do N dentro do solo, é um fator também, né? Sim. A gente já viu trabalhos na Austrália, o pessoal fez muito isso com cana, que uma lâmina de 10 milímetros ainda não consegue incorporar o grão de ureia. Né? Então, se tem palha de cana, imagina um canavial, tem uma palha muito espessa ali, né? A camada de palha é muito grossa. Então,
10 centímetros.
É, para você vencer isso aí, tem que ser uma chuva um pouco mais elevada. Então... veja que... E o pior cenário é você aplicar ureia em superfície, num canavial ou numa área com planta direto, e der um chuvisco apenas, né, José?
Sim.
Aí piorou mais ainda, né? Porque não incorpora e solubiliza a ureia, né?
De quanto tempo aí você poderia falar? Solubilizou-se a ureia, quanto tempo que ela vai transformar para amônia? Essa perda, essa transformação é rápida, Edu?
Muito rápido.
Pudesse falar em dias aí, quanto que toda essa N ureia já transformou para amônia?
Olha, coisa assim, a gente já vê transformação em 2-3 dias.
Dois,
e o pico
dias.
De emissão de amônia, nosso experimento de laboratório, é no sexto dia. Ou seja, você aplicou hoje, daqui 6 dias, é o pico de emissão de amônia. Tá? Isso aí pode perdurar por 20 dias, 15 dias, depende muito do regime hídrico também. Se chover muito, aí consegue incorporar e as perdas se cessam. Mas se chover pouco, pode perdurar por 20, 30 dias. Tá?
Então, os fatores que vão favorecer as perdas aí por volatilização vai ser temperatura.
Temperatura, com certeza.
Umidade.
Umidade.
E talvez o vento também vai ajudar. Se eu tenho elevada essa temperatura, quanto mais umidade tem e esse fertilizante aplicado sobre a superfície, é o ambiente ideal para elevadas perdas.
Isso é um comentário bacana, José, porque a gente tem que considerar que a hora que ocorre a volatilização, nem todo N também que se volatiliza é perdido.
Sim.
Por quê? Se você aplicar um N em um momento que já tem um dossiê estabelecido da planta, o que a planta tem na parte abaxial da folha, na parte de baixo? Nós temos estômato.
Sim.
E a planta consegue capturar um pouco da amônia que volatilizou pelos estômatos. Isso foi um trabalho bacana que foi feito numa tese do Evandro Schoninger, ele já publicou também, um trabalho muito bonito, que avaliou o quê? A reabsorção de amônia pela área foliar do milho. Ele viu que quanto mais velho o milho, né, em termos vegetativos, então, que ele comprou V4, V8 e V12, salvo engano, ele viu que em V12, que tinha mais folha, né, maior arquitetura de planta, tinha mais captura de amônia.
Sim.
Então, isso é bacana também. E outro fator muito importante é o tipo de solo também, né? Você ponderou fatores importantíssimos, mas o tipo de solo também é. Um solo arenoso tem um potencial de emissão de amônia menor que um argiloso. O argiloso tem muito mais urease nele.
Urease. Legal. O solo argiloso tem mais urease e favorece mais a perda.
Exatamente.
Bacana, e além da volatilização, quais seriam as outras perdas, Eduardo, que pode ocorrer no sistema?
Exato. Perfeito.
Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Ah, lixiviação. A gente deve se preocupar com isso ou não? Imobilização temporária ou desnitrificação, isso aí também é uma perda que a gente deve preocupar?
Olha, são perdas importantes, né, José? A lixiviação é um caso bem assim, é uma incógnita pra gente, pra ser sincero, né?
Sim.
Por quê? Eu falo isso pensando nos experimentos nossos aqui com N15. Por exemplo, em Botucatu, que a gente trabalhou lá com o Ciro Rosolém, nós tínhamos extratores de solução a 80 centímetros do solo. E a gente sempre coletava depois de uma chuva, essa solução analisava amônio e nitrato.
Qual cultura que era?
Era milho consorciado com forragem.
Forragem.
A
a gente encontrava teores baixíssimos, perto de zero de nitrato e de amônio. Nada, praticamente nada. Um solo argiloso, tudo bem, mas nada, 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 nada. Só que a hora que a gente fechava o balanço, quando eu falo fechar balanço é o quê? É somar, entender quanto entrou de N, por exemplo, 100 kg de N por hectare, e somar quanto a planta absorveu, quanto a gente perdeu por estiviação, a gente via que o balanço não fecha, geralmente não fecha. Então a gente sabe, mas a gente sabe que em outros lugares a estiviação é importante. Eu gostaria de falar assim, então a estiviação não é importante no Brasil? É bom a gente ponderar. A minha recomendação é, se você tiver um solo muito arenoso, eu recomendo um pouco de parcimônia, um pouco de cuidado. Se tiver uma dose meio elevada de N a ser utilizada, parcele. Tá? Porque nós fizemos um ensaio também em Botucatu com o Sérgio Freitas, que foi meu aluno de mestrado, e ele usou colunas preenchidas com solo, colunas de 1 metro, e testou diferentes texturas de solo, um solo arenoso, um solo de textura média e um solo arenoso. Argiloso, perdão. Então ele variou de arenoso até o argiloso. Diferentes frações, ele foi misturando solos ali. Ele viu que no arenoso lixivia-se bastante, muito N lixiviado.
Ele trabalhou com cultura?
Ele chegou, geralmente, só no número.
Ah, coluna.
Coluna mesmo, ele chegou a colocar planta também.
Legal.
Mas a gente priorizou mesmo colocar o solo superfície para simular uma condição que só tinha lá, solo mais fertilizante. O arenoso, o que é bacana? O arenoso, ele perde muito N, mas um N que advém do fertilizante apenas. Porque o arenoso é pobre em N naturalmente. O problema também é o seguinte, no argiloso, o que nós observamos? Que além do N perdido vir do fertilizante, vem muito N nativo do solo também.
Da matéria orgânica.
Da matéria orgânica.
Legal.
Tá, então,
e essa perda foi por lixiviação?
Por lixiviação. A gente colocava água na superfície da coluna e tinha sempre pote embaixo coletando azul lixiviado e analisava.
Entendi. Tá? E que profundidade que estava coletando?
Era 1 metro de coluna.
Um metro
de coluna. Então era bem
profundo. Então vocês encontraram
bastante amônio. Amônio nem tanto, né? Mais nitrato, porque é um ânion, né? Então ele não fica retido ali na CTC, né? Tem um pouco de CTA, mas muito pouco. Então ele desce quase que livremente, né? Mas enfim. Então a lixiviação, embora a gente vê muitos trabalhos, é uma compilação bacana que já foi feita também pelo Heitor Cantarella, mostrando que é muito baixa, com o próprio N15, inclusive. Mas eu novamente reforço, tome cuidado com solos arenosos. Tá. É uma condição que tem que ser tomada cuidado.
Du, nesses solos arenosos que vocês trabalharam, que chegaram a perdas, você lembra que dose, a partir de que dose que teve perda? E você lembra qual foi a quantidade de chuva ali que teve para ter alguma perda de nitrato?
Falando para você aqui agora, José, eu não consigo te precisar isso aí.
Tá.
Mas o controle da chuva era muito bem feito, porque nós tínhamos gotejadores que a gente colocava uma quantidade exata de água de chuva. Tá? Mas a gente trabalhou em cenários variando dose de nitrogênio e também com a mesma dose variando a água. Então a gente avaliou diferentes parâmetros lá.
Entendi.
Variando a chuva e outro ensaio variando dose de N.
Tá. Você viu que a partir de uma determinada dose já tinha uma lixiviação já.
Mais considerável.
Legal.
Tá?
E aí, Du, tem como reduzir essas perdas? Seja por volatilização, por lixiviação?
Claro.
Tem tecnologia hoje para isso, né?
Tem. E a gente tem que trabalhar nisso, né? Porque cada vez mais os produtores, as empresas são pressionadas a desenvolver produtos com sustentabilidade, né? Usar doses racionais de nitrogênio. Até porque o nitrogênio é caro, né, José?
É caro,
né? No Brasil, a gente não tem subsídio.
Tem uns artigos que mostram, né, Du, que estima que 1% da energia global é gasto para sintetizar a molécula de amônia, né? Que pega o N2 atmosférico, elevada a altas temperaturas
pressão.
E alta pressão. Então, é um gasto de energia muito alto, né? Em média, 1% da energia global para produzir a molécula de amônia.
É o processo Haber-Bosch, né?
Exatamente. Então, é caro esse processo, né, Du? E quanto mais a gente conseguir produzir, ser mais eficiente com o ambiente, né? Nós estamos sendo mais sustentáveis, poderíamos falar assim.
Exatamente. A gente cada vez mais vem notando aí os efeitos de mudanças climáticas, né? Eventos extremos, ou muita seca, ou muita chuva.
Sim.
E o nitrogênio, ele é um dos... ele afeta esse sistema. Por quê? A emissão de N2O.
Exato.
Né? Que é uma das vias de perda, inclusive, no ciclo do N, que impacta aí no efeito estufa. Aí. E um jeito de você reduzir perdas, como a gente voltando no assunto lá, é trabalhar, por exemplo, no caso de evolução de amônia, trabalhar com inibidores de urease. A gente tem vários aí no mercado, né? O mais comum aí que se tem a molécula de NBPT, né? Hoje qualquer empresa pode sintetizar, é uma molécula que consegue reduzir de forma considerável aí a emissão de amônia, né? Ela retarda aí essa hidrólise, então evita que dê esse pico tão grande de aumento de pH, então libera gradualmente o nitrogênio, né? Para lixiviação, nós temos inibidores de nitrificação, né? Então você inibe temporariamente a conversão do amônio a nitrato. E aí, o que a gente tem para trabalhar nisso aí? Várias moléculas, mas, por exemplo, as mais clássicas, nós temos o DCD e o DMPP. Tá? São moléculas... No Brasil, a gente não usa tanto. Isso é muito mais comum em regiões temperadas, onde o lençol freático, José, é muito superficial. Sim. Se você der uma chuvinha lá, você já pisa no encharcado o solo. É. Então, lá, qualquer aplicação de ele já cai no lençol freático e vai embora. Para a gente, nos solos mais profundos, então, isso não é tão um problema. Mas, se você quiser evitar uma lixiviação em uma região... que você sabe que o nitrato pode ser perdido, é uma possibilidade.
Legal.
O único parênteses que eu faço, que é importante, é tomar um pouco de cuidado quando você combina inibidor de urease com nitrificação. Eu publiquei um trabalho de 2019 que mostrou, José, que a perda de amônia foi maior do que a ureia convencional, a ureia branca. Se você combinar ureia mais DCD mais um inibidor de nitrificação, de urease, perdão, no caso usei NBPT, a perda de amônia, a valorização foi maior do que a ureia branca sozinha. Por quê? Você inibe a nitrificação, mas o que acontece? O solo ainda é capaz, mesmo com a NBPT, a converter a ureia em amônia. Sim. Só que como eu estou travando temporariamente a nitrificação, eu não consigo fazer com que o pH decaia. Porque o pH vai cair quando nitrificar. Só que como eu estou barrando isso, o pH fica tamponado.
E tem muito substrato, né? Tem muita amônia e substrato para transformar em amônia.
Imagina o pH lá a 11, porque eu medi no meu trabalho. Se eu pegar,
chegou a 11?
O final chegou a 9 alguma coisa. Ficou a 9. Porque o inibidor é muito eficiente em inibir a nitrificação. Então, ficou tudo como amônia. Então, imagine como amônia não conseguindo virar nitrato. Foi tudo, teve muita perda. Então, é um cuidado.
Bacana. E a gente sabe que o pH acima de 8 já é um ambiente favorável para a volatilização da amônia, né, Dô?
Exatamente. A gente sabe que o PKD, né? O que é o PKD para o pessoal de casa aí? PKD é o pH onde metade das moléculas está como amônia e metade como amônio.
Isso.
Qual que é o PKD? O PKD do amônia, da amônia mais amônio é 9,3. Então, nesse pH, está meio a meio. O problema é que pH é logarítmico, né? Então, se tiver já por 8 por aí, aí já tem uma quantidade considerável de amônia.
10%.
Exato. Imagina um pH 11, 12 que pode acontecer.
99%.
99% está com amônia. Então, vai quase tudo para fora.
Legal.
Tá?
Então, você mensurou, detalhe, né, pessoal? Esse pH que o Eduardo mediu é ao redor do grano, né? É a escala de milímetros, certo? Que você mensurou.
Nesse caso ainda, eu peguei o solo e misturei como um todo. Mas tava tudo na superfície, então, assim, teoricamente. Na verdade, é uma mistura. Mas se a gente, de fato, medisse com um micro pHmetro ao redor do grânulo, seria muito maior até, né? Houve uma diluição nesse caso aí. Tá?
E passou de 9, né?
Deu 9 alguma coisa, viu?
Legal. Então, tem tecnologias hoje, Eduardo, para reduzir, aumentar a eficiência e reduzir essas perdas aí com volatilização, né?
Claro, claro.
Além dos inibidores, você tem visto outras tecnologias? O que você tem enxergado aí nas pesquisas, né? O que tem aparecido de novo, pensando em tecnologia para aumentar a eficiência do uso de nitrogênio?
Interessante, uma boa pergunta aí. Então, não, pessoal de casa, nós temos aí inibidores de urease, nitrificação, a gente chama de aditivos aí, né, para inibir esses processos, mas nós temos também fertilizantes de liberação lenta e controlada. É uma coisa muito bacana, eu sou muito fã desse tipo de tecnologia, por quê? Qual que é a ideia da liberação lenta? É liberar lentamente.
É.
Então, a ideia é que você libere gradualmente o N, mas sem uma taxa controlada de liberação.
Sim.
Agora, o fertilizante de liberação controlada, qual que é o grande desafio e qual que é o objetivo que as pessoas buscam? Que ele mimetize a marcha de absorção de N pela planta. Tá? Porque qual o grande problema de um fertilizante que é solúvel? Você aplica ele no solo, por exemplo, quase tudo na semeadura, e dá aquele boom de N disponível. Só que a pergunta é, nós temos raiz, José, para absorver?
Não temos. No plantio, muito pouca raiz. A demanda do milho, vamos pegar o milho, no plantio é muito baixa. Ele precisa de 20% do nitrogênio no V4 com quatro folhas para definir o potencial produtivo.
Exatamente.
É, no milho, né, Eduardo, tem o trabalho do próprio Choninho, que você falou, tem do Fred Billow, mostra mais de 40% do nitrogênio, né, do trabalho do Hugo Vilauba também, que mostra que mais de 40% do nitrogênio no milho é absorvido após ali o florescimento, após o pendoamento. Ele precisa grande parte desse N vai para o grão. Então, como você falou muito bem, se eu aplicar um N ali todo no plantio, ele está solúvel, está disponível para a planta absorver, mas também está sujeito a perdas. Né?
Exatamente. É. Esse é, você dá um boom dele no começo, mas é um momento que a planta não precisa de tudo isso.
Exato.
E aí você tem perda por lixiviação, a gente comentou, por volatilização, imobilização microbiana, ou seja, a microbiota, que é super competitiva, vai imobilizar N mineral para crescer, e é uma competição desleal para a planta, tá? A raiz não consegue competir com a planta, com a microbiota nessa competição de imobilização. Tá? Então você tem vias de perda aí que desfavorecem. E aí, a liberação controlada vai liberar gradualmente, tentando mimetizar a marcha de demanda pela planta.
Legal.
Né? A gente está tentando cada vez mais aprimorar essa tecnologia, a gente está caminhando muito bem nesse sentido. E eu vejo esse tipo de fonte como uma muito promissora para o futuro.
Legal.
Tá?
Então, essa é uma alternativa que está para o produtor disponível, diversas tecnologias disponível para o produtor melhorar a eficiência do uso do nitrogênio. E além disso, Eduardo, que a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui também, você até comentou que publicou alguns artigos.
Exato.
Mostrando quando aplica N no safrinha, mostrando ali um aproveitamento pela soja. E se você mudar o manejo, você consegue melhorar esse aproveitamento, né? Se você quiser comentar um pouco mais sobre esse tópico também, que eu acho bem interessante. Qual foi o manejo ali que a gente deixou, que vocês conseguiram deixar um melhor aproveitamento para a soja depois? Teve algum manejo que teve diferença? E qual foi o melhor manejo?
Bacana, uma boa pergunta aí do Zé. Esse estudo foi feito pelo Bruno Gazola, eu orientei ele lá em Botucatu junto com o Ciro Rosolém. E é um sistema interessante, José, por quê? A ideia é que o milho safrinha ele foi testado solteiro, só o milho safrinha, e o milho consorciado ou com Brachiaria rosiziensis ou com o pânico máximo, o cultivar Tanzânia.
Legal.
Ah, então a gente tem duas forrageiras aí versus o solteiro. E aí então a gente aplicou o fertilizante nitrogenado, marcado com N15, então a gente conseguiu traçar a rota do fertilizante nitrogenado no sistema solo planta atmosfera. E a gente notou que no primeiro ano o milho performou muito bem, o milho safrinho, choveu bem, então o milho conseguiu absorver nitrogênio, e a soja absorveu um pouquinho do N em sucessão, né? Porque a gente colhia o milho, ficava um pouquinho mais ainda entre safra, a biomassa crescendo, né? No milho consorciado. Isso é muito bacana porque, eu até recomendo, pessoal, pensar em consórcio aí nesse milho, tá? O milho consorciado, ele tem um poder muito grande de manter o N no sistema, pela forrageira. A forrageira tem um papel fundamental aí, além de fornecer proteção para o solo como cobertura vegetal, ela atua como salvaguarda para evitar que o nitrogênio que o milho não absorveu se perda do sistema, que vai embora. Por quê? Ela absorve o N que está descendo no perfil do solo, acumula na biomassa, e quando você vai dessecar esse milho para entrar com a soja, ele está lá pronto na superfície, e vai liberar gradualmente. Porque a ração sendo da forrageira não é tão grande. Ela está tenra ainda.
Sim.
Então ela consegue liberar gradualmente.
O que é uma relação sendo de um pânico, Eduardo? Um valor médio?
Olha, eu acho que por volta de uns 30, 35.
Tá? Ah, é bem baixa?
É baixo. Não é tão alto, não. Porque ele acumula bastante nitrogênio.
Legal.
Né? Ele é uma planta que tem demanda muito N. Então, ela tem uma relação sendo mais baixa. Não é tão alta, não. Por exemplo, a parada de cana, a gente chega a 80.
100 para 1.
Milho também não é
60,
pouco, não.
Né?
60. O sabuco também é bem alto, né?
É.
Então, assim, a gente vê que a forrageira, embora seja uma poácea aí, mas se ela está em condição que não está em época estressante, fibrando, né? Fibrando aquela coisa macega, ela tem uma relação sendo interessante e libera gradualmente.
Legal.
E aí, no ano seguinte, José, o que aconteceu? A gente reestabeleceu o experimento, só que aí veio um veranico. E aí o milho não absorveu tanto nitrogênio. Sobrou, de fato, ele no sistema.
Sim.
O que aconteceu? Na parcela que não tinha forrageira, exatamente sem forrageira, a gente observou na soja muito pouco N recuperado. A soja pegou muito pouco N desse N, esse residual.
Você lembra o valor? Só para... Próximo de...
Nossa, não lembro exatamente, mas assim, por volta de 3, 4%. Eu posso passar o paper para você depois, tá? Não lembro exatamente valores, mas um que eu lembro exatamente é, quando a soja estava consorciada com forrageiras, chegou da hora de 12% do N aplicado inicialmente. Isso é muito grande. É. Por quê? Em escala global, geralmente a gente adota 3 a 4% do N residual que a cultura subsequente aproveita.
Sim.
Então a gente pegou 3 vezes mais. Por quê? O sistema, no caso do milho, foi seco e aí sobrou um sistema.
Sim.
No caso do milho solteiro, teve muita perda. Né? O N foi embora porque não teve esse tampão que foi a forrageira para absorver.
E foi a mesma dose de N.
A mesma dose. O que variou foi aí o manejo do milho aí.
Então, resumindo, então nesse trabalho que foi feito, mesma dose de nitrogênio para ambos os tratamentos, onde estava milho sozinho, milho solteiro, a planta subsequente, a soja, aproveitou 3 a 4%.
Exato.
Enquanto que a área que usou a braquiária, a planta conseguiu aproveitar 12%.
Até
12%, 4 vezes mais aí o aproveitamento do nitrogênio pela planta. Então, fica uma dica para os nossos consultores, produtores, a nossa equipe, para melhorar, otimizar aí o sistema de nitrogênio. E, Eduardo, você falou um termo ali que, às vezes, muitos que estão nos ouvindo não estão acostumados, né? Que é a técnica isotópica. Então, eu queria que você falasse de forma bem simples para os nossos ouvintes como mensurar essa eficiência do uso de nitrogênio, como medir esse aproveitamento do N pela planta. A gente sabe que o laboratório aqui que você trabalha, né, que você lidera, é uma referência nesse assunto no mundo, né? Não só na América do Sul, mas no mundo. Tem equipamentos aqui com precisão. Então, descreve para a nossa audiência como avaliar a eficiência e o aproveitamento do uso de nitrogênio.
Obrigado, Zé, pela oportunidade aí. E eu queria, então, falar para vocês um pouquinho sobre o laboratório de isótopos estáveis. Ele fica aqui no Sena. É um laboratório já muito conhecido na comunidade internacional pela capacidade de se produzir o isótopo estável N15.
Legal.
E também analisar. É o único na América Latina, José, inclusive.
Sim.
É o único. Então,
legal,
veja a nossa especialidade.
É.
Então, prazer, é uma honra imensa atuar como professor aqui, como docente nesse laboratório, né? E dada a sua importância.
Sim.
E para o pessoal de casa, deixa eu ponderar rapidamente o que é isótopo estável, né, José?
Sim.
Às vezes o pessoal não sabe o que é um isótopo estável. Só imagine, por exemplo, o núcleo do elemento. Vamos pegar, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio,
sim,
o mais abundante na atmosfera, é o N14.
Uhum.
Né? E o que ele tem no núcleo? Ele tem 7 nêutrons e 7 prótons. Sim. Mas também, naturalmente, temos o N15, que é o nosso foco de pesquisa. O que é o N15? Ele é? Ele tem 7 prótons, mas ele tem 8 nêutrons. Ele ganha um nêutron a mais. Então,
legal,
quando eu falo isótopo, quer dizer o quê? Que é um núcleo que tem o mesmo número de prótons e difere em nêutrons.
Em nêutrons.
Tá? Carbono 13, por exemplo, quer dizer o quê? Tem um nêutron a mais do que o carbono 12. Então, isso é um isótopo estável. O importante é, ele não é radioativo, tá, pessoal? Ele é estável, não emite radiação.
Tá.
E aí, o que a gente faz no laboratório? A gente produz fertilizantes nitrogenados enriquecidos em N15. Porque, naturalmente, na atmosfera, numa mesa, no nosso corpo, a gente tem por volta de 0,37% de N15.
Uhum.
E o restante é 99,63% de N14.
Oh, Eduardo, eu posso falar que o N15, me corri se eu estiver falando errado, só para o pessoal de casa entender. Posso falar que o N15 ele é mais pesado?
Ele é mais pesado, exatamente. Ele é mais pesado, porque como ele tem um nêutron a mais, ele tem uma unidade maior de massa atômica.
Como se fosse um nitrogênio mais gordinho.
Exatamente. Ele é mais pesadinho, então... Ele tem, de fato, uma massa a mais mesmo aí.
Uhum.
Ele é mais pesado.
Legal.
E a gente consegue, por essa questão de ser mais pesado, enriquecer no laboratório. A gente tem colunas aí com resina, que a gente consegue sair, José, de uma marcação aí de 0,37% de N15 em uma ureia, num sulfato de amônio, qualquer outra fonte que seja, a chegar até 98% de N15. A gente inverte a proporção.
Sim.
Então, isso é muito bacana. Obviamente, a gente trabalha a campo com 2% de N15, 1,5%, porque não necessita muitas vezes de ser altamente marcado. Mas isso nos dá a capacidade de rastrear o nitrogênio,
sim,
aonde ele quer que for.
Sim.
Por exemplo, se ele for na planta, a gente rastreia, se ele for no solo, se ele for na fração mineral, na fração orgânica, na biomassa microbiana, se ele for no lixiviado, até no N2O e na amônia é possível rastrear.
Legal.
Tá?
Então, esse N15, que é mais pesado, entre aspas, Na planta ele vai cumprir a mesma função do nitrogênio, ele vai atuar na clorofila, na rubisco, vai fazer par de aminoácidos, proteína, a mesma função, só que a gente consegue como se fosse um marcador.
É um marcador, exato.
A planta, e a gente consegue rastrear ele na planta depois.
Exato, a planta não distingue entre legal. N14 e N15. Para ela, bacana. A função metabólica, funcional, é a mesma. Legal. Porque ele tem apenas um neutro a mais, mas a função dele de desempenho, de formar... clorofila, enzima, proteína, qualquer outro composto hidrogenado, é a mesma.
Bacana, Eduardo. É. E lembrando, né, o laboratório aqui, além de nitrogênio, é marcado, como o Eduardo falou, tanto nitrato, amônio, no N do nitrato, no N do amônio, sulfato de amônio, S marcado, enxofre, o amônio do sulfato de amônio, a ureia, marcado tanto no nitrogênio quanto no carbono. Eu lembro que tinha também aminoácidos, né, Eduardo?
Exatamente.
Outras moléculas também que conseguem...
Exato. O laboratório aqui, ele é altamente capaz em enriquecer...
Bacana.
Nitrogênio, enxofre, 34, também estável, boro 10, carbono 13. Tá? Então, a gente consegue sintetizar esses materiais e temos um corpo técnico muito especializado e consegue sintetizar diferentes compostos. Então,
bacana.
Todos os nitrogenados que você possa pensar, é possível marcar em N15... E também moléculas orgânicas. E hoje em dia a gente tem essa questão, né, de aplicar fertilizante com aminoácido na folha, né?
Sim.
Então dá pra gente também trabalhar nessa questão de marcar aminoácido, glicina, alanina, já faz parte da nossa rotina aqui de produção.
Que bacana, Eduardo. Tá? Então essa é a técnica mais avançada hoje que tem para mensurar a eficiência dos nitrogênios, correto?
Exato. Essa, na verdade, essa é a mais precisa,
mais
né?
Precisa.
Porque quando nós não temos o N15, o que acontece? A gente pode até calcular. Por exemplo, a recuperação, a gente chama de recuperação aparente.
Sim.
O que é recuperação aparente? Você aplica o fertilizante no milho, por exemplo, e em outra fertilização você não aplica. Então você tem o adubado e o não adubado. E você veja o acúmulo de N que você tem nos dois sistemas, o adubado e o não adubado. Essa diferença entre o N acumulado do fertilizado menos o N acumulado do controle, você divide isso pela dose de N aplicada. Você tem a recuperação aparente de N. Qual que é o grande problema nisso aí, José? Você tem aquele famoso priming effect. O que é o priming effect? Você, quando aplica nitrogênio no solo, você geralmente tem um priming effect positivo, que é o quê? Estimular a microbiota do solo a crescer, aumentar a população. E quando ela cresce, ela consegue mineralizar mais nitrogênio no solo.
Uhum.
Então, você acaba superestimando essa recuperação aparente quando não usa o isótopo estável. O isótopo estável, ele te garante uma precisão altíssima para saber quanto que a planta está aproveitando, recuperando. Isso é importante ponderar porque recuperação é diferente de eficiência de uso, tá, pessoal? Pessoal de casa aí, às vezes a gente até mesmo informalmente, coloquialmente, fala de eficiência de uso de N quando atribui N15, mas não, na verdade a gente trabalha com recuperação. Então quanto que a planta recuperou, incorporou, assimilou do N aplicado. Eficiência de uso tem que levar em conta o quê? Unidade de massa, quanto de grão eu produzia mais quando eu adubei. Isso é eficiência de uso, pensando em grão, em cana-de-açúcar, em TCH, tá? Essa é uma diferença.
Sim.
Mas o fertilizante marcado, ele é fundamental para você traçar a rota e saber se a sua fonte ela é uma fonte eficiente para a planta absorver ou não.
Legal, Eduardo. Então, pessoal, são técnicas bem precisas, bem avançadas, que são usadas aqui para estimar a eficiência do nitrogênio. Lembrando, né, que nós já usamos alguma dessas técnicas também para estimar a eficiência dos produtos com as nossas tecnologias. Tem a tese do Hugo, que avaliou a eficiência do fertilizante em liberação controlada, quantificando o quanto que aumentava aí, essa eficiência. Muito bom, Eduardo. Bom, o papo tá bom, tá gostoso, mas já estamos chegando quase uma hora, finalizando. Então, já encaminhando para o final, Du, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os consultores, para os produtores, para a nossa equipe que está nos ouvindo. Qual que é a mensagem que você deixa, o Laboratório de Isótopos Estáveis, deixa aí para todos os nossos ouvintes?
Primeiramente, José, eu queria agradecer a oportunidade que você nos concedeu hoje aqui para falar um pouquinho sobre nitrogênio, esse nutriente tão especial para nós aí do agro, né?
Uhum.
E também convidar o pessoal para conhecer o Laboratório de Isótopos Estáveis, fiquem à vontade, quem tiver interesse de conhecer a técnica isotópica, saber como é analisado, como é enriquecido o fertilizante, as portas aqui do Sena estão amplamente abertas para todos, tá? Quem tiver interesse, nós temos muita vontade de conhecer, trocar informações, tá? E para o produtor rural, a mensagem que eu deixo é o seguinte: Pense sempre em ser sustentável, tá? Reduzir doses de nitrogênio, pensando em eficiência, porque cada vez mais a pressão nossa sobre nós para produzirmos com eficiência, reduzindo doses, vai ser maior. Então, quando eu falo reduzir doses, não é cortar a dose de nitrogênio e produzir menos. Pensar em fontes mais eficientes, tá? Você aplicar menos e produzir igual ou até mais, tá, José? Isso é super importante, porque a pressão para você exportar grãos, exportar carne que seja um pasto adubado, vai aumentar cada vez mais, pensando em questões de sustentabilidade. Tá? Por quê? Como eu falei, o mundo está mudando, a questão climática é cada vez mais atuante, a gente cada vez mais vê eventos extremos de ou muita seca ou muita chuva, isso impacta demais também o sistema produtivo. Tá? Então, pense sempre em ações sustentáveis, tá? Evite trabalhar com solo descoberto, pense sempre em rotação de culturas, introduza legumes verdes que façam a fixação biológica, se possível. Tá? Então, por exemplo, se puder entrar com guandu, uma cultura super importante, que tem tanto efeito de fixação quanto até de quebrar camadas de impedimento do solo, super importante. Então, a minha mensagem é essa, tá? Trabalhe com tecnologia. Tecnologia é a chave do sucesso para você produzir mais e reduzir seu custo de produção.
Legal, Eduardo. Com certeza, tecnologia é a chave para a gente continuar na vanguarda aí da produção de alimentos, né? O Brasil hoje é o celeiro do mundo, é a referência.
Com certeza.
Hoje nós produzimos alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas e graças aí a novas tecnologias, graças à pesquisa, graças aos avanços das universidades, da Embrapa.
Pesquisadores, né?
A pesquisadores.
O Alisson Paulinelli.
Exato.
Que faleceu recentemente, uma sumidade aí, que conseguiu desbravar o nosso cerrado, fundador da Embrapa, né? Então
com
a gente
certeza deve
muito Alfredo Chay de Lopes também, né? Djalma também,
exato,
da Embrapa. Nomes aí que são referência para a gente que conseguiram tornar aí o Cerrado celeiro de alimentos.
Sim,
né?
Exatamente. E agora, com certeza, futuros pesquisadores, assim como você e outros professores aqui de Piracicaba, da Esalq e outros, também, com certeza, irão contribuir muito para o agro brasileiro. Então, quem está nos ouvindo, está convidado aqui para vir conhecer o Sena, pode entrar em contato comigo ou com o próprio Eduardo. O Sena é uma instituição, é o Centro de Energia Nuclear, fica ao lado da Esalq, faz parte da USP, é uma unidade de pesquisa da USP, fica próximo ao Rio de Piracicaba. Então, quem vier a Piracicaba, quiser conhecer um pouco mais sobre essas técnicas que o Eduardo mencionou, está convidado. E também gostaria de te agradecer, Eduardo, muito obrigado, tá, por participar com esse Plantcast. Muito conhecimento divulgado, muito conhecimento aqui compartilhado com toda a nossa audiência. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Plantcast.
Agradeço mais uma vez a participação e convido você novamente, então. Quem tiver interesse, visitem a gente aqui. Nos sigam na rede social, tá? Pode me seguir no Instagram, no
qualquer
perfil lá, emarianobr.
Legal.
Me siga ali, que a gente pode trocar informação, está sempre divulgando notícia, artigos novos que estão saindo na mídia aí, nossos artigos também. Então, é isso. Tá?
Bacana, pessoal. Então, vamos seguir o Eduardo no Instagram, se puder repetir, Edu.
EmarianoBR. Tá?
Então, tá. Arroba.
Arroba, né? Arroba EmarianoBR.
Então, siga o Eduardo lá no Instagram e agradeço a todos vocês por mais um Plantcast. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Muito obrigado a todos vocês. E até a próxima.
O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.